Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite para estar aqui com vocês, uma associação que é muito importante, presta solidariedade a Cuba, que é uma causa mundial, né, de defesa do socialismo, no caso de Cuba, e também anti-imperialista, né, contra o bloqueio, contra o cerceamento, pela normalização das relações com Cuba em todo o mundo e aqui na América Latina também. Então, agradeço a oportunidade. E o tema é um tema difícil, né? Que é profundo e desafiador, né? Os desafios do socialismo no século XX. Então, como eu disse antes, a minha ideia é fazer uma apresentação aqui de meia hora, até se vocês puderem me avisar quando se eu estiver chegando próximo da meia hora, para a gente abrir um debate. São temas de debate nosso, né? De como se situar no mundo no século XXI, como a perspectiva socialista pode se manter viva no século XXI, em que bases, com que lições que nós extraímos das experiências do século XX. E eu queria começar justamente com esse tema, porque aqui o foco é desafios do socialismo no século XXI. Mas pensar os desafios do socialismo no século XXI, nós temos que nos remeter às experiências socialistas do século XX, porque eu acho que os historiadores vão, ao longo do tempo, estudar e interpretar o século XX de diversas maneiras, mas eu diria que uma das principais marcas, se não a principal, eu acho que é a principal marca do século XX, é ela ter abrigado a primeira tentativa de estruturação de um sistema mundial alternativo ao capitalismo. Isso é uma experiência, quer dizer, a experiência do socialismo, ela marcou o século XX. E ela constituiu, durante um determinado período, um desafio histórico efetivo e real ao sistema capitalista no mundo. O capitalismo também não é tão antigo assim como modo de produção. É um sistema que se estabeleceu no noroeste da Europa no século XVIII, se expandiu globalmente a partir da Revolução Industrial e unificou o mundo em torno de si, tornando o mundo capitalista no século XIX. Então, em tempos históricos, em pouco tempo relativo, né, do ponto de vista histórico, já no século XX, surgiu uma articulação sistêmica mundial alternativa ao capitalismo, que por isso eu acho que é uma experiência que vai marcar toda a interpretação na história da humanidade do que foi o século XX. Foi o século que abrigou a primeira tentativa de estruturação de um sistema econômico, social e político alternativo ao capitalismo no mundo. E um sistema que era mundial, né? Porque isso é um ponto que a gente pode depois aprofundar, mas muitas vezes a Guerra Fria é vista como um conflito entre superpotências. Mas ela não era um conflito entre superpotências, mas não era mais do que isso, porque cada potência liderava sistemas mundiais que operavam em lógicas antagônicas, né? Então não era simplesmente um confronto geopolítico, era um confronto geopolítico assentado sobre um antagonismo sistêmico que dominou praticamente toda a evolução do século XX. Aliás, várias coisas que aconteceram no século XX e que, não vou dizer os mais velhos, mas os que têm um pouquinho mais de experiência de vida que nós vivemos, só aconteceram por conta do embate entre o capitalismo e o socialismo. Agora está se comemorando 69, 50 anos da chegada do homem na Lua, né? Agora, né? Jornais, programas de televisão. Só houve chegada do homem à Lua por conta do conflito entre o capitalismo e o socialismo, né? Porque o socialismo saiu na dianteira lá com o Sputnik, Gagarin, também o lançamento, primeiro satélite, depois primeiro voo tripulado, com a Laika, depois primeiro voo com tripulação humana, depois a primeira astronauta mulher, né? Tudo em sequência, os Estados Unidos sentiam que estavam ficando para trás na disputa tecnológica naquele período, decidiram correr atrás, criaram a NASA e criaram o objetivo de, em rivalidade com as realizações tecnológicas do mundo socialista, quer dizer, nesse confronto, tentar chegar à Lua primeiro e chegamos na Lua, né? Quer dizer, uma conquista científica. Aliás, boa parte do desenvolvimento científico mundial no século XX se deve ao conflito entre capitalismo e socialismo. Quer dizer, esse período inicial da Guerra Fria, sobretudo esse período que se segue ao lançamento do Sputnik, é o período com... Se você pega a principal agência de apoio à ciência nos Estados Unidos, a National Science Foundation, NSF, pega o histórico oficial dela, diz assim, não, aqui por conta do lançamento do Sputnik, houve toda uma injeção de recursos aqui na agência para fomentar a ciência dentro do país, uma série de articulações da área de defesa dos Estados Unidos com a ciência, porque boa parte dessas tecnologias que estão hoje na fronteira da sociedade de conhecimento, pega o smartphone aqui, toca em tela, processador, GPS, internet, é tudo desenvolvimento financiado por uma agência do Ministério da Defesa, lá não chama Ministério da Defesa, Secretaria da Defesa, que chama DARPA, né? Agência de Projetos Avançados da Defesa. Né? Ela que financiou todas as rupturas tecnológicas que, quer dizer, deram origem à sociedade do conhecimento atual e que hoje, quer dizer, todos nós usamos no dia a dia. São desenvolvimentos oriundos desse conflito sistêmico que marcou toda a evolução do século XX. E essa evolução, quer dizer, a estruturação da alternativa socialista no século XX, ela seguiu um conjunto de levas, digamos assim, ao longo do século XX. O marco inicial, evidentemente, foi o triunfo da Revolução Soviética em 1917, mas a União Soviética se manteve como experiência socialista isolada durante um grande período. Aliás, o cerco montado sobre a União Soviética também, em grande medida, determinou o formato assumido pelo socialismo na União Soviética. Ela foi quase que desde sempre uma espécie de comunismo de guerra, não? Um comunismo que tinha que lutar para sobreviver no contexto extremamente adverso. Então, essa, digamos assim, a experiência inaugural, a qual nós devemos, inclusive, a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, que foi a força determinante da derrota do nazifascismo, uma grande contribuição do socialismo para a humanidade, para a história da humanidade. Mas na sequência dessa primeira leva, portanto, a rigor você tem a União Soviética, depois, pouco depois, a República Democrática da Mongólia, né, que era a segunda experiência, que era mantinha uma relação próxima com a União Soviética. Mas na sequência nós temos uma segunda leva, que é a leva de estruturação do campo socialista na Europa Central e do Leste, no imediato pós-guerra, né? Anos 40, 50, quer dizer, países que haviam sido libertados pelo Exército Vermelho na luta contra a ocupação nazista, na nova correlação de forças constituída pelo triunfo do Exército Vermelho e a derrota da máquina de guerra de Hitler, dá origem à formação de um conjunto de estados socialistas na Europa Central e do Leste, constituindo, a partir desse momento, o campo socialista. E ao formar o campo socialista e ao acelerar a transição para o socialismo desses estados, se estrutura pela primeira vez um sistema mundial socialista. Não era mais a União Soviética isolada, mas um sistema mundial que passou a operar com lógicas opostas e, em última instância, antagônicas às do sistema mundial capitalista, que já estava em desenvolvimento há dois séculos, à época, né? Isso então anos 40 e 50. Uma terceira leva de formação de Estado Socialista, isso também é importante, estamos aqui na Associação José Martí, evoca também a Revolução Cubana, foi uma leva de formação de Estados Socialistas na esteira do triunfo de revoluções nacionais anti-imperialistas apoiadas pelo campo socialista. Então nós temos aí a experiência da Revolução Chinesa, né? O triunfo, aliás, que completa agora também, mas são 70 anos, não é isso? Em outubro, agora, 70 anos. A experiência da Revolução Coreana, quer dizer, a Constituição da República Democrática da Coreia, depois Guerra da Coreia, o armistício nessa guerra que persiste até hoje, e o triunfo da Revolução Cubana, quer dizer, na sequência, quer dizer, o Vietnã também, nos anos 50, depois o triunfo na Guerra do Vietnã, a unificação do Vietnã. Mas Coreia, China, Cuba, Vietnã, então são experiências de revoluções anti-imperialistas galvanizadas pelo campo socialista que se tornam estados socialistas. Né? Isso então nos anos 50, anos 60. E depois nós temos uma última leva, que marca, sobretudo, os anos 60 e os anos 70, que é a constituição de estados de orientação socialistas. Eles não eram propriamente estados socialistas, mas estados de orientação socialista na esteira do triunfo de diversos movimentos de libertação nacional, sobretudo na África e no Oriente Médio. Talvez para nós aqui no Brasil, pela proximidade cultural e histórica, o principal tenha sido a independência das ex-colônias portuguesas na África, né? Em todos eles, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, em todos eles, esses estados, ex-colônias portuguesas, quer dizer, o fato da sua luta pela independência ter sido firmemente apoiada pelo campo socialista, levou a que, uma vez conquistada a independência, eles constituíssem, a partir dos seus respectivos movimentos de libertação nacional, estados de orientação socialista, quer dizer, em aliança com o campo socialista, mas com um grau de transformações nas estruturas de propriedade, transformações sociais, menos intensa do que era das outras experiências, mas que compunham um campo de influência, de aliança do campo socialista. Aliás, no caso da Angola, já, mais uma vez, nós estamos aqui, Associação José Martí, o internacionalismo cubano foi decisivo na preservação e garantia da independência da Angola. Todos sabem que houve uma intervenção externa dentro da Angola, uma mobilização de outros dois movimentos contra o governo constituído, UNITA e FNLA contra o MPLA, e houve a invasão de Angola pelas tropas da África do Sul, do Apartheid, na África do Sul, do Mandela, justamente do Mandela preso, África do Sul, do Apartheid, e foi justamente uma ação heróica, né, de Cuba, que mandou divisões, né, voluntárias, com apoio, evidentemente, do Estado cubano, para derrotar a invasão sul-africana e preservar a independência de Angola. Então, essa é uma leva, quer dizer, eu estou dando aqui o caso das antigas colônias portuguesas na África, mas tem outros países de orientação socialista na África, na época, Somália, a própria Etiópia, quer dizer, mesmo as experiências dos governos nacionalistas no Oriente Médio mantinham relações próximas, herdeiros do nasserismo, né, mantinham relações próximas com o campo socialista e com a própria União Soviética, quer dizer, talvez o início dos anos 80 tenha sido o período de maior influência, digamos assim, do campo socialista no mundo. E, no entanto, ele implodiu. Quer dizer, os desdobramentos dos anos 80 levam ao final, ao primeiro colapso do campo socialista, sobretudo na Europa Central e Oriental. E, na sequência, em 1991, o próprio colapso da União Soviética, deixando um conjunto de experiências socialistas ainda sobreviventes como experiências socialistas isoladas, que é o caso de Cuba, em situações muito difíceis, né, porque ela integrava um sistema mundial que se desfez, né? Então as condições de desenvolvimento e operação da economia cubana, desfeito a sua conexão sistêmica, né, com o sistema socialista mundial, evidentemente se tornaram extremamente difíceis, né? E China e Vietnã também, cada um estado de orientação socialista no seu caminho, mas se antecipando em alguns assuntos que depois eu vou aprofundar aqui, mas em experiências de desenvolvimento muito espelhados na experiência inicial da NEP na Rússia, nova política econômica, múltiplas formas de propriedade, quer dizer, recuperação da operação do mercado. Mas nesse, o exemplo de maior sucesso, evidentemente, é a China, né? Quer dizer, isso aqui não tem uma polêmica, eu considero a China um Estado socialista. Se você for examinar do ponto de vista materialista, materialismo histórico, as estruturas de propriedade predominam ainda formas sociais, são variadas formas de propriedade, mas com predomínio de formas sociais, sejam elas estatais ou cooperativas, né? Variadas, né? É uma economia, portanto, socialista, integrada à economia capitalista, essa é a diferença, não existe mais sistema mundial socialista alternativo, uma experiência socialista isolada, mas que tem tido grandes êxitos, né, em termos do seu desenvolvimento e tem, quer dizer, recomposto a correlação de forças no sistema internacional. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas digamos assim, a realidade do mundo no século XXI é marcada pelo enfraquecimento do poder relativo dos Estados Unidos e a ascensão da China. Essa aqui, digamos assim, os marcos, né, que estão gerando uma transição na ordem mundial é marcada pela ascensão da China. Depois a gente pode ter mais dados sobre isso, mas a China desde 2014 já ultrapassou a economia dos Estados Unidos no PIB mundial medido por poder de paridade de compra. Que é uma, não sei se você conhece esse conceito, porque normalmente quando a gente lê sobre PIB no jornal, matéria jornalística na televisão, é PIB medido em dólar, né? O PIB medido em dólar não é uma boa comparação de riqueza de países, porque você torna a medição da riqueza dependente da flutuação cambial, né? Qualquer flutuação cambial, quer dizer, se a moeda nacional se desvaloriza, medida em dólar, quer dizer, caiu pela metade, caiu por um terço a economia do país, quando não caiu pelo terço nem pela metade a riqueza produzida. Então, ela gera distorções. O PIB em poder de paridade de compra, ela neutraliza flutuações cambiais e compara diretamente a riqueza produzida. Então, por esse conceito, a China, desde 2014, já ultrapassou a economia americana no PIB mundial, coisa que a economia soviética nunca fez, né, na sua trajetória. Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é o seguinte, o colapso do campo socialista e o desmantelamento da própria União Soviética, ela inaugurou o período atual que nós estamos vivendo no mundo, que é um período que nós poderíamos chamar de defensiva estratégica para as forças de esquerda, para as forças progressistas no mundo. Nós vivemos uma defensiva estratégica. E isso não é questão de subjetivo, não é vontade. É fato, né? Porque, por exemplo, um conjunto de movimentos de libertação nacional tiveram êxito porque havia força, o apoio material, material político, diplomático, econômico, militar do campo socialista. Por isso elas puderam triunfar, né? Por isso, por exemplo, Cuba, claro que ela teve a resistência própria lá contra a invasão na Baía de Guantánamo, mas na Baía dos Porcos, mas deixando Guantánamo ali como rescaldo ainda da presença americana em Cuba, mas evidentemente que o apoio que lhe era dado pelo mundo socialista se viu de anteparo a uma agressividade ainda maior dos Estados Unidos em relação a Cuba. Mesmo o conjunto de conquistas do movimento sindical, a própria montagem dos estados de bem-estar social na Europa ocidental, capitalista, só foram possíveis porque havia ameaça do socialismo. E, tendo a ameaça do socialismo, havia uma política de predisposição a maiores concessões por parte dos grandes grupos capitalistas, dos seus governos, a reivindicações sociais e do movimento sindical para servir como uma espécie de anteparo ao fortalecimento do campo socialista e de forças socialistas no interior dos países capitalistas. Basta ver que bastou implodir o campo socialista que o ataque contra direitos sociais, aqui, basta ver aqui no Brasil, né? Aqui nós, um pouco de rescaldo tardio, mas até a CLT, né? Lançada por Getúlio no nosso glorioso estádio São Januário, foi revertida, anulada ali pela reforma trabalhista. Quer dizer, são conquistas históricas que no mundo todo e aqui no Brasil estão sob forte ataque, e isso é reflexo da defensiva estratégica. Quer dizer, nós não temos mais uma força material poderosa em apoio a movimentos democráticos, progressistas, transformadores no mundo, e isso torna as condições da nossa luta muito mais difíceis. Aqui, até no Brasil, na América Latina, isso é uma reflexão interessante, porque quando o mundo socialista entrou em colapso, aqueles episódios 89, 91, me lembro, as imagens eram dramáticas, né? Quer dizer, as pessoas rasgando bandeira vermelha, me lembro até hoje, 91, lá, arreando a bandeira soviética lá no Kremlin, subindo a bandeira tricolor da Rússia, resgate da bandeira da Rússia imperial, né, colocando lá no alto. Mas aqui na América Latina e aqui no Brasil, o momento não era, do ponto de vista tático, não era exatamente esse. Era um momento de avanço das forças progressistas, né? Eu me lembro até hoje uma campanha que chamou a atenção, aquela campanha do Lula de 89, né? Que era da Frente Brasil Popular, porque ao mesmo tempo que no, lá na Europa você via que o pessoal rasgando bandeira, queimando, vendo tudo caindo, não sei, quer dizer, aqui era uma ideia que as forças progressistas, as forças de esquerda em geral, ainda na ofensiva, acumulando forças, né? Me lembro que o pessoal, o vermelho era valorizado, não é isso? Né? Mas passeado, pessoal, se tivesse vermelho em casa, botava lá no espaço. Então era uma espécie, aqui, ou seja, nós continuamos uma certa ofensiva tática no Brasil e na América, na América do Sul como um todo, né? Que depois deu origem a esse ciclo de governos de centro-esquerda, progressistas aqui, começando com Chávez na Venezuela, depois a eleição aqui no Brasil, Argentina, Equador, quer dizer, Bolívia, né? Uruguai, Frente Ampla, quer dizer, foi uma espécie de ofensiva tática num quadro que era de defensiva estratégica no mundo, né? Então, desse ponto de vista, acho que o que nós estamos vivendo agora é o seguinte: agora nós estamos na defensiva estratégica e na defensiva tática, né? Quer dizer, eles estão na ofensiva aqui no Brasil e na América Latina. Basta ver esse escalabro que nós temos hoje no governo, desmonte, porque é um governo que está desmontando instituições nacionais da Revolução de 30. É de fato um retrocesso difícil de descrever e verbalizar o grau do retrocesso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então nós entramos num período que, digamos assim, nós ainda estávamos em ofensiva tática num quadro que era de defensiva estratégica, agora nós estamos num quadro de resistência muito dura, tática aqui no Brasil e na América do Sul, num contexto internacional que é cada vez mais instável e desafiador para nós. Então aqui, isso quer dizer o seguinte: nós não temos como discutir os desafios do socialismo no século XXI sem fazer alguma espécie de balanço crítico dessas primeiras experiências que nós vivemos no século XX. Isso é um debate, eu não estou aqui querendo trazer uma verdade, eu estou trazendo ideias e reflexões para debate, que é um debate nosso, como lidar. Então eu me baseei um pouco no roteiro de perguntas que o Mergulhão até preparou, acho que deve ter passado para parte dos que estão aqui, né? Até para a gente fazer um diálogo, um debate mesmo, a partir dessas perguntas a gente entrar nos temas. Então, foram 8 perguntas que ele formulou, não sei se todos receberam, mas a primeira foi o seguinte: a ruptura revolucionária e a destruição do Estado burguês são questões centrais na construção do socialismo? Primeira resposta, sim. Evidentemente, né? Porque se o Estado... Isso é uma... Tipo assim, talvez seja uma das principais conclusões da teoria política marxista. O Estado não é um órgão neutro. O Estado, para usar uma definição que é do Weber, mas é Weber baseado em Marx. O Estado é o monopólio do uso legítimo da força em território determinado. Ou seja, é o monopólio da força. O Estado é o monopólio da força, é uma organização de violência, né? E ele está a serviço em toda a sociedade da dominação das classes dominantes daquela sociedade, né? Então isso quer dizer o seguinte: qualquer transformação mais profunda, ela tem que produzir uma ruptura com esse Estado. Acho que essa é uma conclusão do marxismo, que eu acho que foi praticada nas experiências do socialismo do século XX, que se mantém, do meu ponto de vista, como uma reflexão teórica válida. No entanto, como operar a ruptura? Como operar a ruptura? Essa é uma discussão bem mais ampla, né? Quer dizer, as experiências originárias do socialismo se basearam ou em experiências insurrecionais, que foi o caso lá da Revolução Russa, ou em processos de guerras prolongadas, que é o caso da Revolução Chinesa, a própria experiência da Revolução Cubana, né? Partir uma ação guerrilheira em Serra Maestra, todo o seu desdobramento até chegar na cidade, ou então de confrontos militares abertos, como os que guiaram, digamos assim, a guerra com a máquina de guerra nazista na Segunda Guerra Mundial, que libertou boa parte da Europa Central e do Norte, a partir de um exército que era... Ele era... É engraçado isso, porque ele era exército vermelho na União Soviética, né? Constituído na Guerra Civil. Ao transbordar as fronteiras da União Soviética para derrotar o nazismo, ele se transformou em exército soviético. Né? Quer dizer, ele era agora um exército soviético, né? Partindo da defesa da União Soviética para a derrota do nazismo. Então, eram situações de violência aberta. Né? É claro que, em condições de regimes democráticos mais ou menos consolidados, quer dizer, tem uma outra reflexão, sobretudo do Gramsci, que contrapõe guerra de movimentos contra guerra de posições, a ideia de que você pode acumular forças operando nas brechas da institucionalidade democrática do próprio Estado. Porque o Estado burguês não é necessariamente democrático. Porque às vezes a gente fala Estado liberal democrático. O Estado liberal, que é a forma própria do Estado burguês, na sua origem, ele não é democrático. Inclusive, ele não tem sufrágio universal. Sufrágio universal é uma conquista de lutas prolongadas, né, do movimento dos trabalhadores, né, e uma conquista, de certa maneira, tardia, né, porque só no final do século XIX é que começa a haver expansão mais ampla de direitos de sufrágio. Então, o Estado liberal, na origem, ele é democrático a contragosto. Né, ele foi obrigado a absorver instituições e práticas democráticas sob pressão da sociedade. Quer dizer, o seu próprio critério é o seguinte, é um estado de preservação da separação entre economia e política, e onde predominava... Tem um pensador político clássico do pensamento liberal político, né? Chamado Locke, não sei se vocês já estudaram ele, mas ele tem... A discussão dele é o seguinte, ele tem uma teoria sobre os limites de propriedade, né? No estado de natureza, a propriedade é limitada. Você só tem direito à propriedade aquilo que você pode consumir e usar. Então, é contra a lei da natureza a propriedade para além do que você consome e usa. Então, isso parece bom. Isso aqui é um democrata radical, digamos assim. Mas o próximo ponto é o seguinte: não, mas uma vez introduzido o dinheiro na época era metade preciosa, né? O bem consumido não se deteriora mais, porque é metal precioso. Então, aí, o direito de acumulação é ilimitado. Então, já não tem mais limite à propriedade. Pode acumular à vontade. Mas ele dizia, com base nessa teoria, que o governo deveria ser uma expressão da maioria. Mas qual maioria? Não é da maioria dos cidadãos da sociedade. Né? É da maioria daqueles que podem pensar sobre o bem comum. Para pensar sobre o bem comum, tem que ter tempo livre. Quem trabalha não tem tempo livre. Então, o trabalhador não tem direito de, né, formar a maioria do governo. Essa era a concepção liberal propriamente dita, era antidemocrática. Né? Quer dizer, era um governo dos poucos, né? dos proprietários, né? Que pudessem ter tempo e serenidade e responsabilidade para pensar o bem-estar comum. Então, a reflexão introduzida aqui por esse viés é o seguinte: a partir dessas conquistas democráticas num Estado que é burguês, que é liberal, quer dizer, você pode ter terrenos de acumulação de força que forcem, aliás, o Engels, no final da vida, ele já teorizava sobre isso, que forcem a possibilidade da ruptura em outras condições, colocando o ônus da ruptura da legalidade nas costas, né, das forças que querem conter o progresso. Então tem um outro cálculo aqui que é... Há rupturas e rupturas, quer dizer, pode haver uma operação dentro da institucionalidade para acumulação de forças, forçando rupturas. Quer dizer, a discussão, no caso do Gramsci, a discussão dele sobre disputas de hegemonia na sociedade. Então, eu tendo a achar que, no contexto de democracias mais consolidadas, né, essa é uma estratégia que me parece fazer mais sentido, mas esse é um ponto, evidentemente, para discussão. Eu sei que a evolução recente do Brasil, sobretudo ao termos parte do aparelho do Estado, né, operando contra a democracia, porque isso que é Lava Jato, não é isso? Então, temos parte do aparelho, o aparato armado do Estado e do Poder Judiciário. Quer dizer, operando contra o sufrágio, né, contra a vontade expressa pelo povo nas urnas, gerando o afastamento de um governo legitimamente eleito sem qualquer fundamento real, né? ou impedindo um candidato favorito nas eleições de sequer disputar as eleições. Quer dizer, é a máquina do Estado, quer dizer, é o viés, o viés de classe no Estado tolhendo a democracia, né? Acho que é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo as consequências disso hoje aqui no Brasil. Então, isso aqui é todo um debate. Só estou trazendo o tema para debate a partir das perguntas que eu...
Luiz, sim. Só você pediu para avisar.
Tá.
5 minutos.
Então,
uns 30, mas
talvez,
é,
talvez eu estenda mais uns 10.
Não, tranquilo.
Uns 10 ou 15. Eu vou tentar responder.
Você pediu para avisar.
Tá. Segunda pergunta. A construção do Estado... Tudo bem? Tudo bem? A construção do Estado socialista como democracia proletária popular é o eixo fundamental desse processo de construção do socialismo? Mais uma vez, a resposta em tese teórica, sim. Aliás, é o desdobramento da questão anterior. Se o Estado tem, segundo a teoria, não é neutro, ele tem um viés... social de classe instituído dentro dele, né? Então logo a consequência lógica, se nós queremos levar a maioria da sociedade ao exercício do poder através do Estado, ele tem que ser reconfigurado para espelhar os interesses que são majoritários na sociedade. Então a resposta é sim, ele tem que ser um Estado com nova base social, né? Que reflita uma base social que é majoritária, inclusive na sociedade composta pelo povo trabalhador. Agora, como estruturar esse Estado? Isso não é uma resposta simples. Isso é um desafio. Como estruturar esse Estado? Porque o aprendizado das experiências socialistas derrotadas no século XX é que esses Estados se fecharam, né? Se tornaram crescentemente destacados da sociedade, fechados em torno de si. Eu até entendo o processo histórico. Quer dizer, eles tinham que se fechar para se proteger de um ambiente externo que lhes era hostil e agressivo e onde a correlação de força lhe era desfavorável. Né? Quer dizer, eram Estados que nunca foram Estados dominantes no sistema internacional, que sempre confrontaram um cerco de potências mais poderosas, né? E ações agressivas. Então isso obrigava um fechamento. Né? Mas esse fechamento também gerou um distanciamento crescente da sociedade interna e, eu não digo no caso de Cuba, que é outro caso, né, que tem base popular, apoio, os comitês de defesa da Revolução, mas no caso, sobretudo dos Estados da Europa Central e do Leste, a União Soviética até menos, mas teve muito pouca resistência. Né, as coisas entraram em colapso e entraram em colapso, essa é a minha crítica, talvez nem todos concordem, mas a partir de uma espécie de perda de perspectiva da própria liderança desses Estados. Né? É como se eles começassem a duvidar dos seus próprios valores, da capacidade. Acho que isso é muito claro no caso do Gorbachev na União Soviética. Porque como o governo Reagan escalou o conflito militar, gerou aquele programa Guerra nas Estrelas, né? Quer dizer, a União Soviética, a muito custo, tinha alcançado paridade bélica, né, com o equilíbrio estratégico com os Estados Unidos. Mas a muito custo mesmo, porque no auge da economia soviética, é claro que isso, a comparação não é direta, eu não sei se você sabe isso também, porque os países socialistas, antigamente, não usavam o conceito de PIB. Né? Porque o conceito de PIB... Ele inclui produção material de riqueza e serviços. Né? Como a teoria do valor marxista dizia que a produção de riqueza era material, serviço não computava como produção de riqueza. Então, eles usavam um outro critério, que era produto material líquido. Né? Ou seja, que era produção de riqueza real, não incluía o setor de serviço. Então, nunca era diretamente comparável o dado sobre PIB nos países capitalistas e os dados dos países socialistas, que era produto material líquido. Mas havia vários estudos que tentavam compensar isso, medindo o serviço nos países socialistas, para tornar comparável. Mesmo os estudos mais confiáveis, quer dizer, no auge da economia soviética, ela nunca representou um terço da economia americana, no seu auge. Né? Então, manter a paridade estratégica militar da União Soviética com os Estados Unidos era um custo muito mais elevado para a sociedade soviética do que para a sociedade americana. Quer dizer, o esforço que tinha que ser feito na sociedade para manter essa paridade estratégica, né? E quando o Reagan introduz a iniciativa de guerra nas estrelas, já era um período em que a economia soviética vinha sofrendo um quadro de desaceleração, por razões que nós vamos ver aqui, vou até comentar em seguida. Isso gerou uma crise de identidade, de consciência na liderança soviética, em particular o núcleo em torno do governo Chazal. Nós não temos mais como competir. Então, a consequência foi abandonar a orientação anti-imperialista da política externa da União Soviética e, na minha leitura, uma política de capitulação. A capitulação ela se materializou em dois momentos. Primeiro momento, quando começaram a ter aqueles movimentos na Europa Central e do Leste, em particular na Alemanha, em que se esperava um posicionamento mais firme da União Soviética na preservação do seu campo de alianças na Europa Central e do Leste, e o Gorbachev recua e formula, não sei se você lembra, porque os mais novos não se lembram, porque na época ele formulou aquela doutrina Sinatra, né? Cada um segue o seu caminho, né? I'll do it my way, né? Aquela música do Sinatra, né? Então, cada um segue o seu caminho. Como cada um segue? Quer dizer, ele estava ali capitulando em relação às fronteiras de Yalta, né? As fronteiras que o socialismo havia conquistado, né? Com a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O segundo momento, pré-capitulação do fim da União Soviética, mas já com o Yeltsin, não é mais com o Gorbachev, mas foi a Guerra do Golfo. Que aquela primeira Guerra do Golfo, né, contra o Saddam Hussein, lá, que foi uma guerra onde a União Soviética votou a favor, né, no Conselho de Segurança da ONU, respaldou, votou a favor de uma intervenção militar conduzida pelos Estados Unidos, pelas forças da OTAN, numa região que era sua área de influência. Tem a ver com esses estados de orientação socialista que eu mencionei no final, né? Quer dizer, ali na região do Oriente Médio. Quer dizer, na sua área de influência, quer dizer, isso era uma capitulação, era uma linha de capitulação, não? Quer dizer, então, não havia mecanismos de controle social democrático que evitassem essa guinada da direção desses estados, que em última instância. Então, houve um crescente fechamento, isolamento, né? Isso remete à terceira pergunta, que é a seguinte: a organização dos coletivos de trabalhadores nos setores produtivos e nos bairros fazem parte da necessária e permanente revolução nas relações de produção e controle, visando a superação do próprio Estado proletário? Esse é um ponto que eu acho que é central, mas também é muito polêmico, né? E eu deixo aqui, talvez, também trazer minhas ideias sobre isso. Nem sei se todos concordam, talvez muitos não concordem, né? Porque qual é a questão aqui? Houve tentativa de estruturação inicial do Estado soviético na base de coletivos, né? Quer dizer, União Soviética era justamente os soviets, né? Que eram conselhos, né? Eram os conselhos que representariam setores sociais novos e que deveriam servir de base para a estruturação do novo Estado. Por isso era a República Socialista Soviética e depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na União Soviética. Tudo referenciado a lições que Marx tinha tirado da experiência da Comuna de Paris, que é a generalização de mecanismos de democracia direta e participativa, fim do exército permanente, redução das diferenças salariais. Tudo isso durou muito pouco na experiência soviética. Ou seja, em primeiro lugar, é o seguinte: na Guerra Civil, a primeira coisa que foi reconstituída foi o exército. Partiu-se dos guardas vermelhos, reconstituiu o exército vermelho para vencer a Guerra Civil. E o que crescentemente aconteceu no contexto da Guerra Civil, na evolução seguinte da experiência soviética? Crescentemente viu-se o seguinte: aquela estrutura de conselhos não conseguia dar conta do enfrentamento dos desafios da consolidação e do desenvolvimento da Revolução na Rússia e depois nas outras repúblicas soviéticas. Cada vez mais houve uma fusão entre as estruturas dos conselhos do Soviet e as estruturas hierárquicas do partido. Né? E a estrutura do partido, quer dizer, uma espécie de fusão entre partido e Estado. Né? E as estruturas hierárquicas do partido comandando, através de campanhas de mobilização para atingir os objetivos, vencer os obstáculos, os desafios. Né? E o formato de partido que surgiu foi um formato de partido de grande entrelaçamento e fusão entre estruturas de Estado e partido. E com isso, os controles que haviam sido pensados, né, originados lá na experiência da Comuna de Paris, valorizados por Marx, se tornaram em grande medida
formais,
estéreis. Né? Inclusive, quantitativamente, por exemplo, tinha aquele negócio, qualquer deputado poderia ser revogado se não cumprisse. Quantos deputados tiveram mandato revogado? Né? Quer dizer, em geral, era 0,0005. Quer dizer, era uma formalidade. Quer dizer, aquilo, quer dizer, o próprio poder soviético, cada vez mais, não era uma instância de deliberação. A instância de deliberação sobre os rumos da sociedade era o partido. Ali você chegava, eram lá nos palácios dos povos, né? Cada um tinha o seu palácio, reuniam duas semanas por ano, era para aclamar e... Era uma instância de mobilização de massas, não propriamente de debate sobre os rumos. Né? Então, esse foi um formato muito fechado. Né? Agora, a pergunta é a seguinte, por que aconteceu isso? Isso é uma discussão, eu acho, que é profunda. E eu acho que tem a ver com a natureza do socialismo. Aqui é uma questão teórica de fundo. Porque, veja só, o próprio Marx, quando ele concebe duas fases na construção de uma sociedade sem classe, que é a teoria do comunismo dele. Isso, não dá para construir de imediato uma sociedade sem classe. Você tem que passar por uma longa fase de transição, que é o socialismo. Inclusive, o princípio distributivo do socialismo é diferente do princípio distributivo do comunismo, uma sociedade sem classe. Uma sociedade sem classe plenamente desenvolvida seria de cada um de acordo com suas habilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Quer dizer, são as necessidades humanas que seriam satisfeitas pela criatividade humana, de maneira livre. Mas para que isso possa existir, é necessário que todos na sociedade tenham assimilado a ideia de que a sua criação humana individual é o que realiza a sua humanidade. Ele não trabalha em função de obtenção de benefícios particulares. Trabalha pela realização da sua criatividade humana. Né? É um pouco um artista, vamos pegar um artista mercantilizado, mas um artista que... Quer dizer, pegar esse exemplo. Né? O Marx, inclusive, já sabe, uma sociedade sem classe, quer dizer, mais tempo livre, o cara vai ser um escritor de manhã, de tarde, vai ser, sei lá, atleta, tem liberdade para desenvolver suas aptidões. Né? Mas isso só bem mais adiante. De imediato, o socialismo, que caracterizaria o socialismo? Quer dizer, uma eliminação das bases materiais da exploração, portanto, da propriedade privada, no primeiro momento era visto assim, né? E a partir dali, o critério de distribuição é a cada um de acordo com o seu trabalho. Não haveria mais exploração, porque todos receberiam o equivalente ao trabalho fornecido à sociedade, por exemplo, não haveria mais valia, que é a exploração, a forma de exploração, de extração de excedentes clássica do capitalismo. Mas a principal motivação para o trabalho é o acesso a fundos de consumo. Por isso que cada um trabalha para ter acesso a fundos de consumo. Você recebe de cada um de acordo com as suas aptidões, a cada um de acordo com o seu trabalho. Isso quer dizer o seguinte, é que ainda culturalmente predominam valores alienados na sociedade. Isso, ou seja, você trabalha não pela contribuição que você dá à sociedade, mas trabalha motivado pelo acesso a fundos de consumo. Então isso quer dizer, é um período prolongado em que é necessário ir construindo uma nova mentalidade, superando mentalidades. Então, nesse contexto, generalizar mecanismos de democracia direta e participativa, como era pensado nos soviets, nos conselhos, ele pode gerar, quem é do movimento sindical conhece isso, gerar atitudes e comportamentos corporativos e não, de fato, emancipadores, né? E no caso, em grande medida, na experiência soviética, foi isso que aconteceu. Pensei que o partido cada vez mais, assim, não estava dando conta, então eu vou centralizar, vou centralizar, vou centralizar, vou centralizar. Eu vou assumir para mim a direção. E deu esse formato de Estado, uma grande fusão entre o partido e as formas de Estado, e um grande distanciamento da sociedade. Uma palavra meio batida, uma espécie de um alto grau de burocratização, não sei se esse termo é preciso, mas de distanciamento, não? E que teve êxito durante um determinado período, que era um período, sobretudo, de enfrentamento das condições de atraso herdadas, né, de promoção de metas de superação de atraso, industrialização acelerada, campanhas, mobilização, fortemente dirigidas, né, centralizadamente dirigidas, mas vencida essa primeira etapa, que é a da construção de uma base econômica fundamental, quer dizer, não dava mais para continuar conduzindo a sociedade, gerando o seu desenvolvimento baseado num planejamento detalhado, centralizado, quer dizer, via campanha de mobilização. Quer dizer, o alcance disso foi se reduzindo. E isso se reduziu, inclusive, em termos econômicos, né? Porque cada vez mais era mais difícil promover inovação na economia, difundir progresso técnico. Isso é uma outra pergunta que vai aparecer aqui na sequência. E, a não ser nas áreas que estavam afetas à disputa da Guerra Fria, sobretudo aeroespacial, né? As outras áreas, um crescente atraso da disseminação de inovações, de novas tecnologias na economia soviética, apesar de várias delas terem sido inicialmente desenvolvidas na fase de pesquisa dentro da própria União Soviética. Então era uma contradição, né? Quer dizer, de restrição na difusão. Eu dou um exemplo aqui. Indústria de informática. A indústria de informática foi estimulada, era chamada cibernética, né? Foi estimulada na União Soviética e era defendida como era a indústria do comunismo, era uma ciência comunista. Cibernética era uma ciência comunista. Né? Depois de determinado ponto, todo o esforço de desenvolvimento tecnológico soviético na área de informática foi abandonado e adotou-se o modelo IBM. E o modelo dos computadores IBM importado, usando engenharia reversa para desenvolver. Quer dizer, ou seja, a ideia de que é melhor usar uma tecnologia já testada e introduzida do que desenvolver uma tecnologia internamente e difundir na própria sociedade social. Então, estou dando aqui um exemplo, né? Mas isso se reproduziu em várias áreas. E a União Soviética, que nós mencionamos aqui no início, que tinha tomado a dianteira, por exemplo, na indústria aeroespacial, sobretudo espacial, Sputnik e tal, depois foi perdendo. Isso é medido concretamente, porque aí não é ser idealista, é materialista. Quer dizer, superioridade de um sistema econômico sobre outro se mede pela produtividade social do trabalho. Quer dizer, e a União Soviética, em determinado período, elevou mais do que os outros países capitalistas a produtividade social do trabalho, e num segundo momento caiu para trás na promoção da produtividade social do trabalho. Perdeu condições de produtividade. Aí não é vontade. Não basta você sustentar valores mais justos, né? Ou você sustenta materialmente esses valores em termos de um desenvolvimento que os consolide e dissemine, ou você perde terreno. Isso é parte da trajetória, no meu entender, do que aconteceu naquelas experiências. Quarta pergunta. Contra a revolução interna e externa é permanente no processo de construção do socialismo? Isso é evidente, né? No socialismo tem um governo moderadamente reformista como o nosso aqui no Brasil. Nós estamos sofrendo aqui a represália, nem esse negócio aqui meio tímido, eles aceitam. Isso é uma luta cruenta, né? E tem que ser visto não no curto prazo, tem que ser visto como uma luta de longo prazo, né? Que tem várias etapas, idas e vindas, mas certamente, né? Houve limitações no pensamento marxista para lidar com os desafios daquele do item que é de aumentar a participação social? Houve um certo economicismo. Eu não sei se a palavra é economicismo. Sei que essa crítica é muito feita. Eu diria o seguinte. Ergueu-se um modelo de socialismo a partir da experiência soviética. E esse modelo foi transformado em modelo universal. No entanto, a experiência socialista da União Soviética se desenvolveu em condições históricas muito particulares. Muito particulares. Cerco hostil, né? Atraso, necessidade de industrialização rápida por questões de defesa. Aliás, tem um texto do Stalin no final dos anos 30 que parece profético, quer dizer, tristemente profético. Diz, olha, ou nós montamos uma base industrial em 1930, em 10 anos, ou nós sucumbiramos diante de uma invasão. Então, claro, quer dizer, uma transição que poderia ser mais gradual, né, combinando formas menos de menor extração de excedentes no campo para financiar a industrialização, ela teve que ser abortada, que era a experiência da NEP, por conta de considerações geopolíticas, de defesa, inclusive a opção, né? E essa indústria ela não pode ficar no ocidente da União Soviética, ela tem que ser jogada para dentro, para que se houvesse invasão, ela pudesse ser mobilizada para a indústria de defesa, que, aliás, foi o resultado da Segunda Guerra. Foi o resultado da Segunda Guerra. Se você pegar, claro que a União Soviética tinha aliança com os países capitalistas, com os Estados Unidos, e recebeu via programa de financiamento, um programa chamado Lend-Lease, né? Recebia apoio para armamento. Mas o armamento obtido com base nesse financiamento não chegava a 10% do armamento. Todo o armamento foi desenvolvido nessa base industrial montada nos anos 30. Mas esqueça o seguinte, isso, então, gerou esse formato de socialismo, que era a estatização integral das forças produtivas, né? Praticamente integral, tinha um pouco de propriedade comunal lá no campo, mas era praticamente integral. Planificação centralizada, detalhada, metas ultra especificadas, mobilização do centro. É uma espécie de economia de guerra, né? É um socialismo como se fosse uma economia de guerra. Necessário para as circunstâncias enfrentadas. Mas aquilo não era modelo para as demais experiências, porque as experiências dos demais países já eram outras experiências. A própria existência da União Soviética alterava as condições de existência das demais experiências sociais. No entanto, aquilo foi... Então, essa visão de modelo pronto e acabado, já que eu fiz um elogio aqui, uma citação do Stalin, vou fazer uma crítica a outra. Tem os últimos textos dele, é Problemas Econômicos do Socialismo, escrito em 1952. Então, ele está dizendo assim, qual é o caminho do desenvolvimento do socialismo na União Soviética para o comunismo, é uma espécie de linha reta, né? Nós vamos seguir aqui essa montagem que já está aqui, vamos em linha reta, né? Evidentemente é uma simplificação dos desafios, é como se, quer dizer, um formato atingido numa fase muito inicial, né, da estruturação do socialismo, no caso da União Soviética, muito marcado pelo atraso da antiga sociedade russa, né, e as necessidades de enfrentamento, como é que isso vai ser uma linha reta? Quer dizer, era uma visão que não visa um pouco dialética, digamos, que novos problemas surgiriam, né? E que era necessário dar uma resposta, quer dizer, à altura dos novos desafios que se apresentavam. Então, acho que foi isso, uma visão talvez mais fechada, dogmática, né? Não sei se é bem economicista, necessariamente, mas pode ser lido assim, não sei, mas eu acho que é mais fechado, né? A própria teoria marxista, ela foi transformada numa espécie de códice, né? Na doutrina oficial, né? Ao invés de doutrina de Estado, não, ao invés de, quer dizer, ter uma vivência maior, né, usar todo o seu potencial heurístico, né, de explicação para confrontar os novos problemas que surgiam. Então, deixa eu ver aqui só. Outra pergunta, essa eu já respondi, né? A economia socialista se mostrou limitada para fomentar e disseminar a inovação. Eu já respondi isso. Eu diria, a economia socialista no formato assumido, né? Porque, vou pegar outra, a China hoje, ela, nesse curto espaço de tempo, desde que lançou o programa das quatro modernizações, já se transformou em segunda potência científica e inovadora no mundo. Ela está disputando hoje a fronteira das tecnologias da informação e comunicação, no 5G. Está sofrendo retaliação dos Estados Unidos em relação ao Huawei, porque ela está na fronteira. Está 10 anos na frente dos Estados Unidos, né? Então, a gente pode até discutir um pouco mais o que eles fizeram para ter esse resultado, mas eles adotaram um outro caminho muito inspirado na experiência da NEP, múltiplas formas de propriedade, valorização do papel do mercado interno, estímulos. Então, acho que, no mínimo, nós temos que aprender um pouco com essa experiência que ela lidou e resolveu entraves que no modelo soviético foram fatais para a experiência da União Soviética e de quem se espelhou diretamente nela. Né? Será necessário combinar variadas formas de propriedade na transição para uma sociedade comunista? Certamente, acho que essa é a lição que eu extraio da própria experiência chinesa, né, nessa trajetória. E é necessário intensificar a luta cultural para a formação de um homem novo. Certamente. Embora isso é um processo prolongado. Né? Prolongado. E que, de certa maneira, entra em contradição com a necessidade de convivência com múltiplas formas de propriedade, inclusive propriedade privada, durante um longo período, e com o fortalecimento das relações de mercado na sociedade durante um período prolongado. Essas duas, dois fundamentos também, digamos assim, alimentam visões particularistas, interesses particulares. Então, é uma tensão constante, né? É uma tensão constante. Mas certamente, a ideia de projeto coletivo, né, de você a própria ação do mercado está subordinada a um projeto coletivo de construção de condições de desenvolvimento mais amplo para a sociedade. Acho que esse é uma tensão com a qual teremos que conviver durante um prolongado período. Pelo menos essa é a lição que eu extraio dessas experiências, pensando o desafio do socialismo no século XXI. Então, termino por aqui. Peço desculpa que eu já passei. A gente abre aqui para debate. Né? Vai ser muito rico. Né? Bom, pessoal.